Muito bem, então como falávamos anteriormente, né, estamos recebendo com muito carinho o prefeito de Gentil, Alcenir Dalmago, está conosco para mais um Café com o Prefeito. Nós brincávamos antes, né, prefeito, que todos nós estamos pleiteando uma xícara dessas. Olha, tamanho é ideal, né, não esfria mesmo nesses dias de bastante frio que faz por aqui. Antes de mais nada, quero agradecer a sua presença, bem-vindo aqui à nossa emissora. Como sempre, uma alegria recebê-lo.
Bom dia, Camila. Bom dia, demais integrantes da tua rádio. Para nós sempre é uma alegria também podermos receber esse convite e também, em nome do município de Gentil, estarmos aqui prestar contas um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Nós que agradecemos e, como tu bem falaste, né? Hoje o dia está frio, o café está indo muito bem, então estamos aqui com muita alegria e também podendo assim participar do projeto já inovador da tua rádio também, né? Então isso é importante para nós como prefeitos também apresentarmos as nossas ações.
É, o Café com o Prefeito, nós estamos inaugurando um quadro, né? Iniciamos na semana passada com o prefeito Yura Kurtz, hoje recebendo então o prefeito Alcenir. O senhor toma café com açúcar ou sem açúcar?
Olha, geralmente com açúcar, por isso que a gente está desse tamanho um pouquinho também, assim, né?
O açúcar é bom para esquentar também, né?
Mas geralmente a gente utiliza açúcar, né?
Quem
não,
faz
não
café?
Não sou muito fã do café, né? A gente toma, digamos, não diariamente, né? Então, tem uma oportunidade, digamos assim, mas geralmente com açúcar, sim.
E quem faz o café lá na prefeitura?
Olha, nós temos lá o café por solicitação mesmo. Nós temos o chimarrão que é mais frequente, tá agora, certo. Claro, individualmente, né, em virtude da pandemia. Mas a gente sempre tem também, oferece quando a gente recebe os visitas também, quando o pessoal está no trabalho, no dia a dia aí, né?
Quem sabe, então, o nosso quadro não se transforme daqui uns dias, né, Ana Lúcia Jacomini, em chimarrão com o prefeito, a Ana, que está conosco, então, também na técnica, agradecendo aqui a Taliane, que faz os trabalhos também na nossa live, nosso programa, então, hoje sendo transmitido também através do Facebook. Falamos antes, né, eu pedi para o prefeito Alcenir se ele se deslocou até aqui, por qual caminho, né? O senhor me falava que veio pela estrada de acesso à Laranjeira. Qual é a situação da estrada aí, prefeito?
Não, na verdade, assim, Camila, nós viemos pelo acesso interno aqui, né? Que liga, então, por Santo Antônio de Triqueza, Gramadinha, isso, uhum. Né? Que liga aqui Gentil, no caso, Amaral, né? As estradas estão em boas condições, né? Felizmente, tanto do nosso município como de Amaral, né? Então, a gente acaba utilizando esse trajeto, que é mais próximo, né? Que faz essa ligação mais rápida com o município de Amaral.
Mas não é uma estrada que, inclusive, existe uma expectativa muito grande pelo asfaltamento desse trecho, né? O senhor me falava aí que é em torno de 13 e 15 quilômetros. Mas não foi contemplado, pelo menos não dessa vez, nesse programa do governo do estado, né?
Exatamente, Camila. Nós temos, então, um trecho que é de Gentil até a 285, né? Então, em torno, a gente comenta de 15 quilômetros, na verdade, são 13.600 metros, né? E realmente, infelizmente, nós tínhamos um compromisso assumido pelo secretário e uma informação que em 2021, inclusive até a gente divulgou isso, nós seríamos contemplados com o projeto técnico, né? Que é o que está sendo realizado em outros municípios. Mas, infelizmente, não fomos contemplados. Né? Então, é uma obra importante para a região, né? Que faz parte da rodovia Norte-Serra. E nós estamos buscando alternativas, né? Então, porque a gente sabe que se nós ficarmos somente aguardando por essa participação do Estado, demora mais tempo, é difícil. Temos ainda municípios que não têm nenhum acesso asfáltico por nenhuma via. Então, nós vamos procurar fazer a nossa parte também como município, né? Continuar lutando, dando nosso suor para que a gente possa, talvez num espaço menor de tempo, poder ser contemplado com asfaltamento futuro. Então temos o primeiro passo, que é o projeto, e depois buscarmos recursos para o asfaltamento. Mas com certeza, né, outros caminhos também que a gente vê na região, né, que são obras importantes de infraestrutura, né, todas que puderem ser realizadas, com certeza auxiliam no desenvolvimento como região, né, e consequentemente desenvolvendo a região, os municípios que fazem parte dela acabam também tendo o seu desenvolvimento.
E é uma obra de aproximadamente 15 milhões, né, o senhor me falou?
Exatamente, em torno de 15 a 20 milhões. É uma obra que não tem, digamos assim, obras de arte de grande vulto, né, como pontes, pontilhões, enfim, né, o trajeto, inclusive da própria terraplanagem, na época foi realizada pela antiga Cíntica, era ligada ao Dyer. Então, assim, é uma obra que está praticamente, digamos, com o seu leito quase que pronto, né? Então, também facilitaria a questão, digamos, do investimento. Mas, mesmo assim, a gente tem esse vulto de recursos, né, de 15 a 20 milhões, em virtude dessa distância e pelo custo atual, né, que a gente tem aproximado, foi levantado, né?
Hoje, tudo nós acabamos comparando, né, com o que há previsto de investimento na IRS 324, né? Falávamos então que, considerando que os 23 quilômetros entre Marau e Passo Fundo que devem ser duplicados agora com a concessão, seria até uma obra de valor alto, né? Considerando que esses 131 milhões aí, o pessoal está dizendo que é pouco perto do que a empresa vai lucrar nesses 30 anos. Prefeito, o senhor deve estar acompanhando essa discussão também. E certamente muitos gentilenses utilizam essa via e muitos, inclusive, diariamente, né? Qual que é o seu posicionamento com relação a essa obra da duplicação, que acho que, penso eu, todos nós queremos, mas mais especificamente com relação à instalação da praça de pedágio, que creio tenha sido a discussão maior.
Olha, Camila, claro que a gente, mesmo fazendo parte da região, sei que mais diretamente envolve aqui os municípios, né, que estão mais ligados com a 324, no caso Marau, Passo Fundo, Vila Maria, enfim, Casca, né? Mas eu tenho uma posição, digamos assim, que eu acho que, primeiro, bom seria que não houvesse a necessidade do pedágio. Segundo, se há essa necessidade, a gente tem algumas experiências que é o pedágio comunitário. Ou seja, temos aqui o exemplo entre Passo Fundo e Coxilha, né? É cobrado um valor menor, somente numa via, né? A praça consegue fazer as melhorias naquele trajeto, né? Então, acho que há alternativas nesse sentido, né? Eu sei que há um grande movimento por parte dos municípios, né, que, onde estão sendo previstas essas praças de pedágio, de buscar uma alternativa diferente, mas também não se discutia essa possibilidade. Eu acho que há uma possibilidade disso. Bom, se não há recurso para nós podermos fazer a duplicação, que é importante, a gente sabe da importância e do número de veículos que passa por essas rodovias, né? Mas há essa possibilidade também que nunca foi discutida. É claro que o governo do estado talvez trabalhou num projeto diferenciado, não sei como foi a participação também dos parlamentares, como é que foi a discussão com os municípios, né? A gente não como te falei, não participou diretamente, né? Mas assim que eu acho que é importante sempre, como falei, duplicação de rodovias, rodovias novas, que haja o asfaltamento, mas é claro que, novamente, vai acabar, se for uma taxa, um valor muito alto do pedágio, consequentemente, de novo, no bolso do consumidor, né, do ocupante da rodovia, né? Então, acho assim, a gente fica preocupado nesse sentido, né? Tantas dificuldades, é mais, digamos assim, um gasto a mais, né, para o usuário que acaba utilizando essas rodovias, né, para se deslocar.
Falar sobre Gentil, vi essa semana que, inclusive, o Poder Público adquiriu mais um veículo para a saúde. Esse setor, desde o início da pandemia, prefeito Alcenir, que o senhor tem a nos dizer com relação a quanto evoluímos, né? Porque foi um início de ano passado, foi logo depois da Expo Gentil, né? E toda essa loucura da pandemia começou, mas acredito que em um ano e dois meses, muita coisa aconteceu e também mudou por lá, né?
Com certeza. Nós tivemos, assim, no ano passado, principalmente, né? Sempre aquela expectativa que a gente acompanhou, né? Ah, olha, tal mês vai finalizar esse processo. Tal mês, e nós passamos já um ano e pouco, né? Então, teve os altos e baixos, digamos assim, não só em Gentil, como na região, dos picos, digamos, de pessoas que acabaram sendo, digamos assim, diagnosticadas com o Covid. Infelizmente tivemos assim perdas de familiares, né, digamos, em todos os municípios, né, e infelizmente, né, que não conseguiram superar. Hoje a gente pressente assim que com a vacinação há uma percepção que, felizmente, está reduzindo o número de casos, né, pessoas ativas. Felizmente também a questão de pessoas que vão a óbito, né, por causa do Covid. Mas assim que o volto a dizer, a gente não pode facilitar, né, Camila? Então assim, a gente teve, digamos assim, diversas situações que há necessidade das pessoas terem, digamos assim, uma consciência maior no intuito de se cuidarem, a fazer a sua parte, né? Mesmo que são vacinadas, mesmo que reduziu o número, porque felizmente não temos assim agora, digamos assim, tantos casos de hospitalizados e UTI, mas a todo momento há essa incerteza, porque é um vírus que não se conhece ainda, né? Então toda essa incerteza. Mas enfim, falasse a questão dos veículos, né? Nós adquirimos na gestão anterior, também renovamos praticamente a frota de veículos do município. Hoje já estão, digamos assim, com 4-5 anos, né, na maior parte deles, mas é a intenção da administração, inclusive já foi adquirido esse veículo, então, nessa semana. Nós temos já uma solicitação de um outro veículo, uma emenda parlamentar, e há o nosso compromisso também de adquirirmos uma van nova, né, que essa está mais, digamos assim, em péssimas condições, para fazer o quê? Para justamente as pessoas que, quando há necessidade de utilizarem esses meios para se deslocar para Amaral, para Assunto, Porto Alegre, enfim, nos centros maiores, em busca, digamos, de consultas, exames, também posso viajar com mais segurança também e com mais qualidade, né? Então esse é o intuito nosso. Nós já, felizmente, também na gestão anterior adquirimos uma ambulância nova, né, com todos os recursos, né? Então é uma parte da saúde, sempre foi uma prioridade que a gente procurou atender da melhor maneira possível, né? Além dessa ampliação de convênios que a gente tem, mas a gente sabe, né, que sempre é importante cada vez mais melhorarmos os serviços prestados à nossa população nessa área.
Há um convênio com o hospital aqui de Marau?
Temos um convênio já há muitos anos, né? É o hospital referência do município de Gentil. Então nós temos um convênio com o Cristo Redentor também, que para nós facilita no intuito, né, justamente quando há necessidade, né, pela proximidade, e a gente sabe que o hospital, felizmente, também nos últimos anos tem feito um trabalho importante, tem ampliado os seus atendimentos, ampliado o seu espaço físico, os seus profissionais, né? Então, isso é importante para nós como um todo, né? Uhum. Como região, que a gente acaba, digamos, felizmente, né, tendo o atendimento aqui mais próximo, né?
O senhor tem uma atualização de números com relação à Covid em Gentil, prefeito?
Olha, assim eu vou falar baixinho, né, para ninguém nos ouvir, Camilo, mas ontem nós tínhamos somente um caso ativo, né? Mas isso que não, como eu falei, que não seja, que facilite para as pessoas acharem que está tudo tranquilo. Mas felizmente, então, nós tivemos só um caso ativado, né? Então, assim, não temos ninguém também hospitalizado, né? Então, para nós, a gente fica feliz até com isso, mas volto a reforçar. Vamos nos cuidar para a gente evitar, para que ninguém de nossa família, nem nós próprios também, a gente haja esse contágio e haja necessidade muitas vezes de hospital, né? Então, mas estamos felizes sim, que é um trabalho que a gente tem feito também muito intenso na questão do teste, né? Então a gente, a orientação, a secretaria tem trabalhado muito, muito bem nisso também, junto com os nossos profissionais. A suspeita, quando chega no período ideal para o teste, a gente tem, digamos assim, realizado com rapidez o teste para que a pessoa já tenha a informação se está positivado ou não, né? Então, isso tem ajudado até, inclusive, no próprio tratamento.
Claro, né? Claro. O secretário de saúde ainda é o Wagner?
Não, hoje nós temos a Regiane Oliveira. Regiane. Que é a nossa secretária. Anteriormente era a Juscela Chiqueleiro, que estava respondendo para a secretaria. Então a Regiane assumiu em torno de uns 60 dias, né, a secretaria, certo. E está fazendo o seu trabalho junto ao nosso município.
Bem, prefeito, nós acompanhamos também muitos comentários, vamos dizer assim, né, porque a nossa programação toda, ela acontece, claro, pela frequência, e também nós compartilhamos diariamente conteúdos pelas nossas plataformas. plataformas digitais. E aí, a cada nova postagem, nós também recebemos muitas opiniões de ouvintes. E em alguns momentos, né, nós também ouvimos os ouvintes dizerem assim: mas os municípios ganharam muito dinheiro nesse último ano. Prefeito, vocês realmente ganharam muito dinheiro nesses últimos meses?
Que bom se tivesse acontecido isso, né, Camila? Na verdade, assim, eu vou te colocar a experiência do município de Gentil, né? Isso. E eu acredito que nas reuniões que a gente também, dos demais colegas, é o que a gente percebia, né? Uhum. Há muito essa discussão, né? Então, eu acho assim que às vezes a gente tem que procurar ter informação, né? Ter o conhecimento, se é verídico ou não isso, né? O que nós percebemos lá no município? Vou te falar em questões de recurso do Covid. Então, nós vamos receber parcela X do Covid tal mês. Só que, na verdade, a projeção, por exemplo, tinha do retorno do FPM e do ICM, era X, e vinha um valor a menor. Então, no final das contas, aquele valor que teoricamente seria um valor a mais para combate ao Covid, estava no valor já previsto do recurso anterior. Então, na verdade, trocavam 6 por meia dúzia. Então, havia muito nesse sentido. Então, nós não tivemos, assim, infelizmente, né, essa destinação maior de recursos. Tivemos, sim, uma destinação, uma orientação para que se aplicasse mais no combate à questão do Covid, principalmente naquele período mais crítico, mas não que houve um incremento expressivo da receita, né? Então, eu acho que isso, essa discussão muito a nível federal, estadual, investiu, não investiu, né? Mas para nós é que nós sentimos nessa realidade, foi isso que aconteceu, né? Então, tivemos sim no ano passado, digamos assim, que o governo federal manteve o mesmo índice, mesmo com a economia, digamos, em baixa, do valor médio, né, do retorno do FPM, isso sim que aconteceu, né? Mas não que aquela tão difundida vinda grandiosa de recursos, isso infelizmente não aconteceu, né?
Agora, com o repasse dos atrasados da CE, o senhor tem um valor aí de quanto o Gentil deve receber?
Nós temos previsto em torno de, não sei o valor exato, em torno de 340 a 350 mil reais, né, que seriam de uma cota, digamos, dessa destinação com recurso vindo dos atrasos CMS da CE, perdão. Então, seria em torno desse valor, mais ou menos, né, Camila, que viria para os cofres do município, né?
Sim, aliás, o depósito está previsto para hoje, né? Não isso, sei se já isso, se confirmou, isso, mas, isso. Enfim, também os municípios, né, recebem essa notícia de forma positiva. Afinal, né, prefeito, é necessário manter também um planejamento, porque nós temos uma série de ações, uma série de projetos em todos os municípios aqui da região. E que bom que se manteve um orçamento, né? Porque inicialmente nós tínhamos aí a previsão de uma queda, mas não houve esse incremento que muitos pensam que talvez tenha efetivamente se concretizado, mas se pôde manter um planejamento, né?
Não, exatamente. Eu acho assim que o planejamento foi muito importante, né? Porque, na verdade, nós temos compromissos nesse planejamento que estavam assumidos, que deviam ser concretizados e que envolvia recursos, digamos, públicos, né? Então, essas ações mantemos. Outras que estavam previstas, tivemos que repensar, digamos, segurar um pouquinho antes de executá-las, porque não se tinha essa segurança, digamos assim, financeira, né? Mas também a gente procurou, assim, de uma forma, principalmente, assumir com os compromissos que estavam sendo executados, com os projetos que estavam sendo realizados, então, concretizá-los também. E, da mesma forma, então, alguns projetos que a gente tinha necessidade naquele momento, seguramos um pouquinho para até a gente sentir, digamos assim, como iria se comportar a receita, né? Para depois, posterior, tomar as decisões, né? Então, foi muito importante, eu acho assim, essa organização que a gente conseguiu, felizmente, finalizar o ano também, no caso de 2020, com as contas em dia, né? Mesmo com toda aquela situação, né? Então, procuramos, assim, manter sempre a seriedade, digamos, no trabalho, no dia a dia, esse planejamento que proporcionou a nós, depois, nesse ano, então, do início, digamos, que a gente segurou um pouquinho, digamos, tivemos o pé do acelerador, podemos dizer assim, nos primeiros meses. Então, estamos agora já com o investimento sendo realizado, né? Mas sempre há uma preocupação do gestor, né? que aquilo que está previsto, que aquilo está em execução, a gente possa contar com o recurso que está orçado e que ele realmente caia no caixa para a gente concretizar os projetos, né? Mas eu acho que é importante sempre essa organização do município que ajuda o dia a dia das atividades, né?
E de agora em diante até o final do ano, o que nós temos como prioridades para serem executadas no município?
Olha, nós temos assim já algumas ações, né, que nós já estamos realizando, né? Então, como eu comentei, praticamente com a nomeação dos nossos secretários em torno de 60 dias agora, algumas pastas, né, que estão respondendo. Nós temos alguns investimentos que estão no nosso projeto ligados à agricultura, né, também agora, né, um projeto voltado à ampliação do nosso programa ProduLeite, junto aos produtores rurais, também programa de correção de solo e algumas atividades ligadas a mais renda. Nós temos também assim, a parte de um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto aos estabelecimentos comerciais, os empresários buscando investimento e procurando auxiliar os nossos empreendedores locais. Também estamos buscando alternativas de habitação no município, né? Apesar que nós temos uma necessidade e algumas limitações em termos dos programas hoje que são disponibilizados pela Caixa via governo federal, né? Então há algumas limitações, mas estamos buscando alternativas, que é uma demanda muito grande. Também da mesma forma, nós estamos continuando com o projeto agora, com o retorno das aulas, um trabalho muito grande na recuperação dos alunos, quer dizer, com os projetos extra classe, ou seja, um reforço escolar para aquelas crianças que tiveram esse distanciamento, digamos, praticamente um ano fora da sala de aula, né? Para que possam, digamos assim, que têm mais dificuldades, poder nivelar, recuperar um pouco esse aprendizado que ficou, né? Então, nós reforçamos muito esse trabalho junto à Secretaria de Educação. Temos uns outros investimentos previstos também na parte dos equipamentos do município, né? Uma melhoria para justamente prestar um serviço maior. E também continuamos com os projetos, né, que a gente de infraestrutura na sede do município, que são alguns calçamentos que estavam previstos, já fizemos 4 ou 5 quadras, digamos, do município, também estamos realizando outras, né? E continuamos também com o projeto, né, da gente poder agora concluir também no interior as instalações das câmeras de vídeo monitoramento, né? Tinha um projeto que vinha acontecendo. Com a instalação 100% da fibra ótica no interior, agora nós estamos possibilitando também levar essas câmeras de vídeo monitoramento junto às comunidades, né? Então todas as comunidades do município vão contemplar com esse benefício. E então são alguns projetos e atividades que estão em andamento. Estamos aguardando também liberação de alguns projetos já cadastrados, já há bastante tempo, junto aos ministérios, né? Então, em virtude da própria pandemia, há, digamos assim, uma lentidão maior, né, no andamento dos processos, também que vai ser contemplado, digamos, a sede do município, a comunidade como da Forquilha, enfim, também temos equipamentos, estamos aguardando a chegada, né? Mas como eu falei, né, e a procura de nós, além dessas atividades rotineiras, né, alguns projetos maiores que vão mexer na infraestrutura do município e também na busca do desenvolvimento do município, né? Então a gente está também nos próximos dias divulgando aí as principais ações de cada secretaria, que vai ser a nossa meta durante esse período, digamos, de gestão, para que também assim a gente possa concentrar nossas forças, digamos, a nossa dedicação em cima disso, né? Que busca, além do trabalho do dia a dia dos projetos que estão em andamento, também o desenvolvimento do município, a inovação e as suas atividades. Então, esse vai ser o desafio nesses próximos 4 anos.
E nós estamos aqui sempre na ansiedade de receber notícias, novidades. Eu sou suspeita em falar porque eu tenho um carinho muito grande, né? Por Gentil, o senhor bem sabe, e pela comunidade de Gentil, comentei sempre aqui, né? No ano passado, principalmente, que nós participamos mais ativamente também da feira, como nós da tua Rádio Alvorada somos bem recebidos por lá, pela comunidade de uma forma geral. Então é uma alegria muito grande poder também recebê-lo aqui por isso também, né? Porque sabemos que temos aí um carinho muito grande da comunidade de Gentil. Quero agradecer pela sua presença. O senhor sabe que os microfones da tua Rádio Alvorada estão sempre abertos para o Poder Público Municipal e para a comunidade gentilense.
Muito bem, Camila, nós que agradecemos, assim, que bom, é isso que a gente quer levar até a toda a região, né? O município de Gentil, mesmo sendo um município pequeno, é um município promissor, Eu acho que nós temos que, como gestores, fazer a nossa parte para contribuir com esse desenvolvimento, com esse crescimento, sempre de uma forma muito, muito séria, muito honesta, trabalhando. É um município pequeno, mas com uma população muito trabalhadora, digamos assim, né, que busca também seu espaço. Temos algumas dificuldades de infraestrutura, mas vamos trabalhar para melhorar isso, né? E com certeza, sim, a gente vai ver no futuro o município cada vez mais desenvolvido, né? Digamos, dando mais oportunidades para a nossa população. Eu fico feliz que também, né, a gente conseguiu, nesse período, digamos assim, de gestão também, por exemplo, né, tornar o município primeiro, digamos, com iluminação pública 100% LED, ou seja, em todos, como investimentos toda a região, né, que a gente ouve falar muito disso, um pequeno município que conseguiu ser contemplado, a própria questão da fibra ótica 100% do interior, né? Então são algumas ações que a gente fica feliz por ter proporcionado à nossa comunidade. E com certeza a gente agradece muito a oportunidade da tua rádio, assim, parabeniza a todos vocês justamente por esse espaço, e também a gente está sempre à disposição, né?